As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tragédia em Montreal, Conselho de Leiria. Um homem de cerca de 60 anos terá assassinado a sua mulher a tiro de caçadeira e depois terá cometido suicídio. O alerta foi dado pelas 11h15 desta sexta-feira e centra-se na localidade de Porto de Urso, para onde foi mobilizada a Guarda Nacional Republicana, sendo que o caso deverá ficar entregue à investigação da Polícia Judiciária. Refira-se que este casal era imigrante na Alemanha, mas estava em Montreal precisamente para a época de férias. Os disparos terão sido ouvidos por vizinhos que depressa alertaram as autoridades. A mordoma da festa dos tabuleiros foi categórica. A tradição não se vende, mantém-se e defende-se. Foi assim que Maria João Moraes, questionada pela ERTE, deixou claro que nunca esteve em cima da mesa a colocação de entradas pagas para a festa maior do Conselho de Tomar, referindo que está em causa um evento do povo, feito pelo povo e para o povo, assegurando assim que a aquisição de bilhetes para assistir ao cortejo seria subverter tudo o que está relacionado com a festa.
Levantar uma polémica em que as pessoas depois, a nível das redes sociais, aderem, partilham, comentam, o que é natural. Faz uma certa confusão é não ir diretamente a quem de direito, neste caso à mordoma, para saber isso. É difícil, eu acho que era, gostaria de saber como é que eu fechava a cidade para cobrar os bilhetes. É lógico que a festa é do povo, feita pelo povo e para o povo. Nós teremos, por exemplo, os tabuleiros em exposição na Mata Nacional de Sete Montes, como é habitual, com entradas pagas. As entradas nos espetáculos, nos grandes espetáculos, serão pagas. Agora, levantar sequer a hipótese de que a festa ser paga através de ingressos, da aquisição de bilhetes, eu acho que isso é subverter tudo o que está relacionado com a festa, e é uma maneira, não sei o que se pretende com isso, essencialmente eu até poderia dizer boicotar um pouco, boicotar o trabalho de uma comissão, de um grupo de pessoas que anda numa de contactar patrocinadores, porque é uma festa bastante cara, contactar os patrocinadores. Como é que os patrocinadores vão patrocinar a festa se afinal a festa se paga bilhete para assistir? Isso até, porque as redes sociais têm muito de bom e têm muito de mau. Isto vem-se a saber até ao nível do país, depois pensa assim, então já não vamos à festa dos tabuleiros porque se paga. Porque é muito fácil lançar estas não notícias, mas é muito mais difícil depois apagar, no fundo, o mal que se faz com essas notícias. Por isso, desminto categoricamente que esteja em cima de qualquer mesa. Das minhas mesas não estão, da minha mesa de trabalho não está, estão muitos papéis, muita parte de trabalho. Das outras mesas estão alguns carros e algumas bonecas dos meus netos. Agora, sequer se pode equacionar aquela ideia, a ideia que surgiu e que, no fundo, pelo que sei, está a gerar uma polémica enorme dentro do Conselho, como sequer se fosse possível.
Ou seja, para esta comissão a tradição não está à venda?
A tradição não se vende. Mantém-se, defende-se, daí que se está a fazer para o reconhecimento da festa como património nacional e a candidatura a património imaterial. Seria subverter tudo. Acho que muitas das pessoas que partilharam essa não notícia e que me conhecem, porque conheço algumas, pensarem sequer que a mordoma, e não terei falado também, mas que a mordoma pudesse defender uma coisa dessas é desconhecer completamente o que eu penso acerca da festa dos tabuleiros e acerca das gentes do Conselho, do meu Conselho. Porque é o meu conselho.
A Junta de Madalena Bezelga perdeu a paciência com Infraestruturas de Portugal. Com efeito, esta empresa do Estado, que tinha garantido um esclarecimento à ERTE que iria limpar as bermas das estradas nacionais 110 e 349-3 até início de setembro, ainda nem sequer chegou ao terreno, pelo que essa promessa dificilmente será cumprida, para a revolta das populações e, neste caso, da freguesia de Madalena Bezelga, que se cansou de esperar por essa intervenção e resolveu ela mesma a custas próprias, limpar a rotunda que está na via de acesso à zona industrial de Tomar e ainda a envolvência à estação de Santa Cita. Arlindo Nunes, presidente da Junta, em declarações à ERTE, confirmou isso mesmo e disse que apresentou queixa na Guarda Nacional Republicana de quem espera agora uma atitude.
O que me levou, digamos, a tomar esta atitude foi, efetivamente, já vários ofícios que enviei às infraestruturas de Portugal para procederem à limpeza das estradas, designadamente a 110 e 349-3, que é uma vergonha da forma que elas se encontram, porque há uma lei sobre, digamos, os incêndios e que obriga a essa limpeza, que infelizmente eles não estão a cumprir. E verificando eu que é uma zona nobre, digamos, para a entrada da zona empresarial de Tomar, verificando ali aquela rotunda que tinha ali arbustos e ervas com quase 2 metros de altura, eu entendi que deveria mandar cortar aquilo, embora não fosse uma competência, digamos, da Junta de Freguesia, mas entendi, para bem de todos, até porque também é quase uma entrada de Tomar, não só para a zona empresarial, mas, digamos, que já é quase a entrada de Tomar, entendi, mandar cortar aquilo, mas infelizmente não deveria ser, porque eu acho que as entidades, estas entidades, é que deveriam ao longo do ano proceder a esta limpeza. E como se poderá verificar em todos os troços da 349-3 e a 110, encontram-se com ervas com mais de 1,5 metros de altura, em muitos sítios, e canas até com 2,3 metros, e que estão inclusivamente a criar má visibilidade, pelo qual, enfim, esta gente, não sei, havia de ser penalizada. Eu devo dizer que já encaminhei para o CEPNA a falta de atitude deles, mas isto também vale o que vale, não é?
Sr. Presidente, temo de alguma forma que neste caso a Infraestruturas de Portugal possa penalizar-se a Junta de Freguesia de Madalena Bezelga por intervir numa área que não era a sua, apesar de estar a fazer este serviço público?
Só faltava isso, quer dizer, só faltava isso. Não, eu acho que não, pelo amor de Deus, tomaram eles atualmente que nós cortássemos tudo. Não, isso por aí não, eu não interpreto isso dessa forma. Bem, não sei, eu já... Sinceramente já não sei, porque eu não tenho a responsabilidade, digamos, daquele corte e portanto eles podem inclusivamente perguntar o porquê da nossa atitude, mas pronto, mas eu também tenho que entender que aquilo está dentro da minha zona territorial, digamos, da freguesia. E portanto também não mandam só eles, naturalmente, também, não é?
Ou seja, no que diz respeito à Junta de Freguesia, já houve esse encaminhamento da situação para as autoridades. O que é que espera das autoridades nesta altura?
As autoridades dizem que oportunamente será feito o corte, mas isso não chega. É preciso atitude. Isto é preciso atitude, mas não só no corte das ervas, como a sinalização, dos traçados nas vias, onde há stops que já não se conhecem. Nós andamos constantemente a enviar ofícios para eles, para este tipo de situações. É verdade que eles depois até respondem, mas a resposta só não serve. Porque o dizer que se vai fazer e depois não se faz, para nós isso não é nada.
É já uma certeza. A Escola de São Miguel, na freguesia de Madalena Bezelga, estabelecimento de ensino que faz parte do grupamento de escolas Nuno de Santa Maria, não vai voltar a abrir portas. Em causa, apurou a ERTE, o número reduzido de alunos que agora passam para outras escolas. Este encerramento continua oficialmente sem ser do conhecimento da autarquia, conforme avançou à nossa redação o vice-presidente da Câmara Nabantina, Hugo Cristóvão, que mesmo assim confirmou o cenário. Nesta entrevista, o responsável pela educação no Conselho de Tomar deixou duras críticas à forma como a DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, tem atuado nesta matéria e, em concreto, em relação ao município.
Formal e oficialmente, o município de Tomar nada sabe sobre essa ou qualquer outra situação de eventuais encerramentos. Nós, no final do ano letivo, aliás é sabido, também falei disto em reunião de Câmara, o município de Tomar tomou uma posição bastante dura em relação à DGEST, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, e em relação à forma como articula ou não estas situações com os municípios, ou pelo menos no caso de Tomar, e particularmente o que aconteceu no ano letivo, em que de facto houve... Enfim, um conjunto de situações que não são as corretas e a DGEST ou qualquer outro organismo do Estado tem que perceber que os municípios não são funcionários dessas direções gerais ou desses institutos e, portanto, têm que tratar connosco de outra forma. E, portanto, nós tomámos uma posição dura em relação à DGEST, ao qual até hoje não obtivemos resposta, dizendo que nada teríamos a ver e em nada participaríamos enquanto esta forma de atuação não mudasse, portanto, em relação a fecho ou não de escolas. Portanto, até hoje nós não temos nenhuma resposta formal ou oficial sobre qualquer encerramento ou não. Agora, sabemos naturalmente, até porque depois é aos municípios que cabe organizar transportes escolares, pessoal não docente, refeições escolares, enfim, uma série de outras situações, e portanto naturalmente que tem que se ir trabalhando, e portanto sabemos pelo agrupamento, neste caso agrupamento de escolas no Santa Maria, que a escola de facto não vai reabrir, e portanto naturalmente que as questões logísticas já foram trabalhadas dessa forma, e portanto sim, não temos, como dizia, nenhuma informação oficial e formal, mas a escola de São Miguel já não abrirá neste ano letivo.
Como refere Hugo Cristóvão, os cerca de 10 alunos da escola de São Miguel já foram encaminhados para outros estabelecimentos de ensino.
Ainda mais havendo realmente escolas bastante próximas, como é o caso de Sensoldos ou do Marmoleiro. Portanto, não tenho neste momento, digamos, a informação certa, totalmente certa, mas de facto uma parte dos alunos foi para a escola de Sensoldos, penso que um ou dois para a do Marmoleiro, e também dois ou três vieram já para tomar tudo isto, portanto, por opção dos pais. Os pais entenderam como, enfim, da melhor forma para os seus educandos, qual seria, e também naturalmente para as suas zonas de residência, porque no caso, por exemplo, de uma ou duas crianças, julgo saber que foram para o Marmoleiro, porque os pais já viviam mais próximo dessa escola, não é? Portanto, estamos a falar realmente de escolas que estão a uma distância muito próxima entre si, e portanto houve, digamos, estas três opções, portanto Sensoldos, Marmoleiro e Tomar, nomeadamente Raul Lopes, se não estou em erro.
Não há outras situações para já previstas ao nível do Conselho em matéria de encerramentos?
Que nós saibamos, não. E não haverá, porque obviamente, como digo, nós não temos nenhuma comunicação oficial e formal sobre esta situação, mas nem que fosse por via dos agrupamentos teríamos que saber, porque lá está, os municípios às vezes são maltratados, mas depois têm que tratar de tudo, portanto qualquer outra situação já teria que estar a ser tratada. Lá está, nomeadamente, pelas questões de transportes escolares, do pessoal não docente, das refeições, enfim, toda a questão logística, são de facto os municípios, e neste caso o município de Tomar, que trata, e portanto qualquer outra situação que existisse, com certeza nós, mesmo que oficiosamente, teríamos que saber.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste de um ligeiro de mercadorias. O alerta disse respeito à localidade de Embra, no concelho de Marinha Grande, distrito de Leiria. O acidente aconteceu pelas 6h50 da manhã desta sexta-feira. As forças de socorro prestaram a primeira assistência à vítima, que depois foi encaminhada para a unidade hospitalar da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo de Santarém, perguntaram ao Ministro do Ambiente se o Ministério tem conhecimento do estado em que se encontra a Ribeira de Aseca e se a Agência Portuguesa do Ambiente tem recolhido amostras de água e realizado ações de fiscalização que permitam identificar as fontes poluidoras. Os parlamentares questionam ainda sobre as conclusões que podem ser retiradas das amostras recolhidas, nomeadamente quanto ao estado da água, aos componentes detectados e à sua correlação estabelecida entre os resultados e a identificação de eventuais focos de poluição. Na pergunta dirigida, os deputados Idália Serrão, António Gameiro e Hugo Costa afirmam que a Ribeira da Aseca, que tem a sua nascente no concelho de Rio Maior e desagua no Rio Tejo, tem com frequência sinais de poluição que são perceptíveis através da cor escura da água, do cheiro nauseabundo que exala e da falta de vida que apresenta. Os parlamentares acrescentam que ao longo de diferentes legislaturas têm questionado diferentes membros do governo sobre as recorrências da situação reportada, sem que estas sejam, no entanto, resolvidas. Recorde-se que a Ribeira da Aseca voltou a apresentar sinais evidentes de poluição, com dezenas de peixes mortos em vários locais do percurso.
Rádio Air, informação.
O Mochon Park, em Tomar, vai ser palco para a sessão de encerramento de mais uma edição da Junta Anima, uma organização da União de Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Está em causa, recorde-se, um campo de férias que decorreu durante os últimos meses e que colocou crianças e jovens a celebrar Tomar, com a realização de inúmeras atividades, muita diversão, desporto e lazer, sempre com a cidade como pano de fundo. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, em declarações prestadas na ERT, num balanço desta edição, lamentou o facto de não ser possível aumentar muito mais o número de crianças participantes.
Nós temos que ter um bocadinho de travão, porque às vezes vale mais o bom ser dentro de um certo prisma de qualidade e de quantidade, do que fazermos uma coisa extensiva a muita, vá lá, a uma extensão maior, que depois a gente não consiga também dar capacidade de resposta. Portanto, sei que há pais que gostariam imenso que nós alargássemos o leque, agora está na casa dos 60 e poucos, que fôssemos para os 70, não é possível. Não é possível porque temos a lógica dos transportes, temos a lógica dos alojamentos, temos a lógica de tudo que já está preparado mais ou menos dentro de uma bitola e que sabemos dentro dessa bitola que conseguimos atingir os objetivos dentro daquilo que a gente planeou. Se formos para ir além, já temos que fazer outras contas e ser umas contas que seriam talvez um pouco mais complicadas e a maior responsabilidade que teria-se até mesmo olhar noutros valores também. Apesar que nesta altura, posso dizer um alerta que nesta altura os valores se calhar estão a ser aproximados um bocadinho mais acima, não é que seja muito, mas teremos que, mediante o relatório final que fizermos este ano, possivelmente iremos fazer uns ajustes, mas não muito, nós não queremos, como eu digo, continuo a dizer, a Junta de Freguesia não está cá para ganhar dinheiro, a Freguesia está cá para servir a sua população, servir os seus munícipes e que os pais se sintam bem com os filhos entregues a quem tem sido entregues. Isto tem todas as responsabilidades, isto tem. Além de quando se começa o evento, há uma porta que se abriu antes, que é o chamado as formações dos monitores. E aí a coordenadora Tânia, ela é uma das responsáveis. Isso aí começa logo a ser gastos. Há gastos antecipados antes de começar. Mas só se consegue ter objetivos quando tivermos um leque de pessoas todas preparadas, com sentidos de responsabilidade, para que os pais possam sentir também eles satisfeitos e saberem que os filhos estão bem entregues.
Nesta sessão Bye Bye Férias de Verão, a realizar neste sábado, registro assim para o programa que estará centrado na emblemática Ilha do Mouchão. Tânia Martinho, a técnica responsável pela coordenação e organização do evento, referiu a importância das parcerias na qualidade do campo de férias.
Se não fossem as parcerias, não conseguíamos ter o nível de qualidade que temos. Começar pela Rádio Web, que este ano teve aqui um papel muito importante. Ao termos aqui a parte da comunicação e os meninos terem a possibilidade de fazerem a sua notícia e virem gravar à rádio. Isso foi uma experiência diferente este ano e que funcionou muito bem, todos eles adoraram. Sentiram aqui o peso da responsabilidade. Nós fazemos já para os jornais, já era feito nos anos anteriores. Realmente aqui da rádio vai dar um toque especial. Mas depois a Câmara Municipal foi a nossa parceira em quase todas as atividades, em termos de infraestruturas, de apoio mesmo de recursos humanos, e todas, entidades privadas, associações. Então amanhã à tarde, com alguns dos nossos parceiros, vão colaboraram connosco em algumas atividades, vamos tentar ter um pouco de cada uma das temáticas que nós tivemos. Nós tivemos a época medieval, tivemos o circo, tivemos a questão da investigação. Portanto, vamos tentar ter alguns dos nossos parceiros. Temos o Ginásio Clube que também se juntou a nós para dar aqui um bocadinho mais da parte desportiva. Temos a Tomar Honoris, temos o Calma e depois temos a nossa equipa fantástica de monitores a dar apoio a tarde inteira. Nós vamos iniciar às 2 até às 6:30. Às 5 horas vamos tentar ter o máximo de parceiros presentes para agradecer também todo o envolvimento que tiveram e a colaboração. Sem eles realmente não era possível fazer as coisas da maneira como foram feitas. E depois vamos encerrar com um espetáculo de circo.
O Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes está a realizar até esta segunda-feira um exercício militar na área de São Lourenço, zona contígua ao quartel militar. Desta forma, estão previstas ações que decorrem entre as 22 e as 24 horas, com deslocamentos de pessoal apeado e viaturas e ainda possibilidade de se ouvirem disparos e de se observarem focos de luz. No domingo que se avizinha, por exemplo, haverá deslocamento apeado até às 2 da manhã no seguinte itinerário: São Lourenço, Abrançalha de Baixo, Abrançalha de Cima, Paúl, Senhora da Luz, São Lourenço e, finalmente, o Regimento de Apoio Militar de Emergência. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.